Vamos agora a um mergulho na pós-modernidade. Em cena, o raio laser. É com você, professor José L. Skipper, da Unicamp.
Bom, o laser, como a gente diz, ela simplesmente é uma lâmpada com algumas características especiais. E ela, uma maneira mais fácil da gente entender o laser é entender exatamente o que acontece num sistema de som quando a gente chega e põe um microfone perto do alto-falante, como por exemplo eu vou fazer aqui. Então você vê que nessa hora emite um som, um apito, e se você ver o que é esse apito, ele tem uma frequência, ou seja, uma nota extremamente pura. Por que que isso ocorre? Quer dizer, mesmo que a gente não tenha emitido nenhum som, todo equipamento tem um pouco de ruído que dá para iniciar o processo. Então, o ruído que sai no alto-falante entra outra vez no microfone, é amplificado, sai no alto-falante, entra outra vez e começa a circular e cada vez ser amplificado mais. Por mais perfeito que seja o sistema de som, sempre existe uma frequência que é amplificado mais do que as outras, ela termina dominando, e quando ele finalmente gera esse apito, aquela frequência dominou completamente. O laser é a mesma coisa em luz. Quer dizer, se consegue fazer um material que, quando excitado de alguma forma, ele amplifica a luz. Se nós agora colocamos espelhos que façam que a luz amplificada volte para o material, ela vai sendo reamplificada, refletida, amplificada outra vez, e todo o material sempre alguma frequência de luz é ampliada mais do que os outros, e a gente vai ter o equivalente ao apito. Frequência em luz é cor. Então, uma característica do laser é que essa cor é extremamente pura. Ele é uma fonte de luz numa cor extremamente pura. Também pelo próprio sistema de espelhos, ele vai terminar sendo emitido também numa direção. Então ele tende a ser bastante direcional. Mas existem talvez algumas centenas de diferentes tipos de laser, feitos de todos os tipos de materiais, de todas as maneiras de ser citadas, cada um com sua cor específica, às vezes até fora da região que o olho da gente reconhece como cor.
Mas afinal de contas, quais os tipos de laser? Para que servem? Quem responde é o professor Jarbas Canhado de Castro Neto, da USP São Carlos.
A fonte de produção dessa luz ela pode ser vários tipos diferentes. Então, por exemplo, nós temos laser gasosos, que é um exemplo, o laser de CO2, que tem muita aplicação em medicina, laser de hélio neônio, são lasers gasosos. Temos laser de líquidos, corantes orgânicos, certo? Podem ter ação laser. Temos laser de estado sólido, por exemplo, laser de semicondutores, que tem muita aplicação em telecomunicações. E temos até o laser de elétron livre, que é um laser que está atualmente sendo desenvolvido no mundo.
Bom, Jarbas, você aí de passagem já falou em algumas aplicações do laser, por exemplo, em medicina, em telecomunicações. E o engraçado é que o H.G. Wells, no seu livro, né, ele falava no laser como uma arma destruidora. A gente sabe que hoje o laser já tem aplicações militares, mas também sabe que, por outro lado, ela é uma luz que pode ser usada na medicina, por exemplo. Quer dizer, uma aplicação muito mais delicada, uma coisa muito, vamos dizer, mais inofensiva, né? Quais são essas aplicações, então? Vamos começar pela medicina, Jarbas. Como é que você pode usar o laser na medicina?
É uma aplicação importante do laser na medicina é com o bisturi. Ele é um bisturi que você não tem nenhum contato com o paciente. Então, dessa forma, você consegue um índice muito baixo de infecção. Isso é muito utilizado hoje para tratamento de câncer, né? Para retirar câncer exposto, na garganta principalmente.
Mas com o bisturi você não afeta as células que estão em volta das células cancerosas, uma coisa desse tipo, né?
Não, exatamente. Quer dizer, você tira o câncer sem afetar a célula em volta. E uma propriedade muito importante também, que eu esqueci de citar, é que o laser ele é coagulante também. Então a própria luz dele queima, certo? O sangue já coagula. Então você diminui o risco de hemorragia também. Outra aplicação muito importante é na oftalmologia, para soldas em retina descolada, esse tipo de coisas.
Bom, e vamos agora falar mais um pouco dessas aplicações, né? Ainda na área da indústria, por exemplo. Hoje, a grande novidade para os aficionados do som é o disco a laser, né? Como é que funciona o disco a laser? A gente sabe que o laser lê o disco, mas como é que é isso? Como é que funciona exatamente?
O disco a laser, ele é semelhante a um disco convencional, só que ele tem uma série de furos que seriam pontos claros e escuros. Como você consegue focalizar num ponto muito pequeno, você pode aumentar a densidade de informações. Então, um disco laser, apesar de pequeno, ele consegue ter um número de informações muito maior do que um disco grande. Então, se você olhar um disco a laser com um microscópio, você vai ver que são pontinhos escuros e claros. As trilhas são compostas de pontos escuros e claros. E você joga o laser no disco e, se o ponto for claro, reflete o laser. Se for escuro, não reflete. Então, você vai ter uma reflexão, não reflexão, e tem um processador eletrônico que transforma isso aí num sinal eletrônico que é o som. O disco a laser é só um exemplo de uma área muito grande, que é a área de memória óptica. Os mecanismos de memória óptica, eles vão dar um ganho de 100 mil vezes no número de informações por volume que você pode numa memória. Então, por exemplo, um levantamento que foi feito, que a biblioteca do Congresso americana, que é a maior biblioteca do mundo, né, que é citada em todo o livro aí, Biblioteca do Congresso, né, toda a biblioteca do Congresso, ela poderia ser posta em 1 centímetro cúbico de memória óptica.
E você falou em reduzir as coisas, né? A gente sabe que em comunicação também se faz isso, quer dizer, pode-se colocar 20 mil linhas de transmissão, por exemplo, dentro de uma fibra óptica com laser, né? Uma coisa assim. Quer dizer, vem por aí uma revolução nas telecomunicações?
Isso na realidade, essa revolução já está ocorrendo, sabe, no mundo. Nos Estados Unidos, toda a telecomunicação interna americana já é feita por fibra óptica. São fibras óticas que têm um peso muito menor do que o cobre. O material com que ela é feita é o quartzo, né, que tem muito no Brasil, é uma areia mais refinada, né, o quartzo. E os emissores são, em vez das estações grandes, né, de micro-ondas, são pequenos lasers de milésimo de milímetro de dimensão. Essas comunicações, para você ter uma ideia, elas estão fazendo do satélite para comunicações um objeto completamente obsoleto. Além disso, a comunicação em pequenas redes, né, que são dentro das cidades, elas já são completamente substituídas. Sabe que isso é um problema sério, por exemplo, nas grandes cidades como Nova York, em Boston, por exemplo, em que as galerias subterrâneas já estão completamente lotadas de cabos de cobre. E hoje eles são substituídos, certo? Uma quantidade enorme de cabos de cobre são substituídos por pequenas fibras óticas.
Bom, Jarbas, e além das comunicações, do disco a laser, da medicina, o que mais você destacaria entre as aplicações do laser hoje em dia?
É uma aplicação muito importante do laser na parte informática. Tem uma aplicação já no presente, que são chamadas impressoras a laser, e a aplicação mais futura, que é a substituição dos circuitos eletrônicos por circuitos de óptica. E além disso, em linha de montagem, certo? Como por exemplo a Volkswagen, aqui no Brasil já tem isso, quer dizer, todas as peças têm um código de barra. E na esteira lá que vai selecionar as peças, tem uma leitura com laser também. E essa esteira seleciona qual a peça que vai para a confecção de tal e tal carro e elimina muito o trabalho manual. Então o que você está vendo, que você pode ver, é que o laser passa de ser uma ferramenta de cientista para entrar no cotidiano das pessoas.
Agora, o pessoal pensa em laser, né? Talvez por um problema de assistir muito televisão, ver muito cinema e tal, o cara botou o dedo lá, levou o dedo. Como é que é? Esse laser que corta, esse laser poderoso, que implicações ele tem além das aplicações militares?
Então, uma aplicação muito importante é para a usinagem de materiais, né? São lasers de alguns kilowatts e, mais do que isso, esse laser pode ser focalizado numa região muito pequena. Então, a densidade de energia é muito grande e uma chapa de aço, por exemplo, de 5 centímetros de espessura, ela é cortada assim com uma rapidez incrível.
Exatamente. Com precisão também, né? Porque uma das características da luz laser é a direcionalidade dela.
Isso, exatamente. Quer dizer, você tem um corte muito fino. Além disso, existem solda também de precisão que são feitas a laser. Sabe? Por exemplo, a IBM do Brasil, Algumas peças dos computadores que eles fazem são soldadas com laser de CO2. Então, são soldas que são extremamente rápidas e, por serem rápidas, elas não aquecem o resto da peça. E, logicamente, nessa parte de laser de alta potência, existem as aplicações militares, destruição, principalmente destruição de satélite, né? Que isso é uma... É o chamado Guerra nas Estrelas, né? Que
a
hoje...
fantasia do Ronald Reagan, né?
Pois é. Então isso é uma... tem muito recursos, né? Tem muita gente trabalhando nisso aí.